Mas já vamos falar, né? Falar aqui com a mesa diretora eleita da Câmara de Vereadores de Bandeirantes, destacando aqui dentro do jornal Operação Cidade a participação do novo presidente da casa, que é o Mano Vieira, ladeado aí pelos vereadores o Alex Borba, o Maurinho e também o Tiago, que vão falar para a gente a composição dessa mesa, como ficou, como não ficou. O que é que tem as comissões, como é que ficaram, enfim, qual é a perspectiva para essa nova administração? Só ajeito para nós aqui o microfone, Romano, para a gente começar já com você. Não é? Bom dia ainda. Esperava essa eleição, foi trabalhosa, como é que é, mesmo porque tinham a oposição daqui, a oposição de lá. Como é que foi a expectativa e depois, na hora, é lógico, a eleição como presidente e a votação por unanimidade. Bom dia.
Bom dia, Osvaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, de Bandeirantes e toda a nossa região. Pois é, eu fico honrado, né? Foi um prazer muito grande, a gente ser eleito como presidente e poder representar aí a sociedade com uma maior responsabilidade. Eu fiquei muito feliz com essa junção, porque o Zé Bolinha elegeu 7 vereadores, o Jaelson 6, e como de costume, né? As pessoas, na verdade, a população achava que queriam se formar 7 vereadoras novamente, né? Ia ficar toda aquela conversa, aquela história que já ocorreu em gestões anteriores. Mas foi através de muita conversa, através de bom senso, através de ouvir a população, né? A opinião da nossa sociedade, que a gente conseguiu chegar aí a um bom senso, depois de muitas conversas. E eu fico muito honrado, muito feliz hoje da gente ser eleito presidente.
Tá certo. E na sequência o vice-presidente ficou o Alex, né? O Alex Borba, que está aqui para falar com a gente também, daquela expectativa mesmo, porque se eleitou um outro lado e de repente agora se juntam todos para se formarem uma chapa única, que foi o que aconteceu, Alex.
Bom
Bom
dia,
dia, bom dia.
Osvaldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer imenso aqui estar falando com vocês. Então, Osvaldo, a gente nessa eleição da Câmara procuramos ouvir o que a população estava pedindo no momento. A população, ela foi às urnas, votou pela renovação, então ela também queria uma renovação na Câmara, uma renovação na mesa diretiva, e foi isso que a gente pensou. A gente mesclamos. Um lado que foi eleito pela oposição, que fomos eu e o Thiago, junto com o Mano e o Maurinho, que foi eleito pela oposição. Eu acho que era isso que a população quer, que é a união entre os vereadores da nossa cidade.
Mesmo porque, agora com o Tiago, que é o primeiro secretário, vamos dizer assim, não existe, existem poderes distintos, legislativo, executivo e judiciário. E esse é um poder distinto do legislativo e do judiciário, né, Tiago? Bom dia.
Bom dia, Osvaldo. Bom dia, os ouvintes da Cabiúna. Com certeza. É independente, em trabalho é separado. A pergunta que você fez, por que, né? Quase a união dessa equipe. Essa é a política nova. Nós estamos trabalhando independente, lógico, com respeito a cada partido, a cada lado, mas desde o primeiro dia da eleição, eu procurei o pessoal da minha equipe, da outra equipe, escutei várias pessoas, acho que foi uns 15 dias de tortura na cabeça, né? Porque tem dois lados, ah, você não pode, você pode, você não pode, você pode. Daí escutei muita população e decidimos aí no final, na reta final do último dia, em unir todos. Eu acredito que essa união não tem nada a ver com oposição, porque toda oposição tem que ser saudável também, né? Como já diz na outra entrevista passada, certo, errado é errado. Então nós temos que tentar fazer o melhor. E tentamos respeitar a nossa cabeça, o que de posicionamento, de conversa com cada um deles. Eu acredito que essa chapa que nós fechamos aí é para fechar com chave de ouro, para ter uma união entre todos ali.
Maurinho, professor Maurinho, a gente sabe que eles são você, o Tiago e o Alex, são, vamos dizer assim, calor, né?
Debutantes.
Estão debutantes. Mas, na verdade, a gente sabe que tudo aquilo que se conversa até o penúltimo dia antes da eleição na Câmara é conversa fiada. É tudo. O que vale mesmo é o último dia, acabou. Isso a gente aqui já está na política há anos, já sabe que é isso que acontece e não adianta. Ah, formou um tal, não adianta, não forma nada. É que forma é no último dia mesmo, é na última reunião, na última decisão, Maurinho. E é isso que acho que aconteceu, né? Você que está entrando agora, bom dia.
Bom dia, Osvaldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. E é isso mesmo, né? A gente vê, tem muita conversa, como você sabe, né, Osvaldo?
Reunião que não
E
falta.
depois ainda, muita conversa continua ainda, né? Mas o importante, acho que foi que a gente conversou aí, nós quatro, com os outros também, e se chegou a um acordo. E eu acho muito importante. Lógico, os lados políticos, eles continuam. Aí, quando chegar eleições, vai ter de novo aí os seus lados. Mas o importante é que agora, nesse momento, a gente trabalha unido na mesa, mas também todos os três vereadores unidos aí para aprovar as coisas que sejam boas para Bandeirantes. Né? E também na intenção dessa mesa diretiva, é fortalecer ali o poder legislativo, né? Mostrar ali o trabalho do legislativo, o poder independente. Né? Não ser parceiro do prefeito, mas não ser ali também um puxadinho da prefeitura. Mostrar que temos ali um poder que vamos exercer o nosso trabalho independente também. Só.
Agora, Mano, você que já teve na última administração, já sentiu, né, como é que é a situação do vereador? E a gente sabe que a situação de uma Câmara de Vereadores, ela precisa de ser muito bem entrosada entre todos. E, de repente, essa votação unânime aí surpreendeu ou não?
Com certeza, Osvaldo.
Será que essa unanimidade continua pela frente?
Essa eleição dessa mesa diretiva, eu acredito que ela foi um pouco histórica, porque foi uma eleição onde não houve a interferência do Poder Executivo. Ou seja, a independência de que fala o artigo 2º da nossa Constituição Federal da República, né? A independência dos poderes harmônicos entre si, né? Mas a independência. Então, isso trouxe essa independência para o poder legislativo e a gente tem tudo para ser um poder fiel, um poder junto, um entrosamento dos vereadores, né? Para a gente trabalhar junto e fiscalizando o poder executivo. Essa eleição trouxe essa união. Eu acredito que a gente tem tudo para permanecer unido, até porque nós somos um poder legislativo, né? Nós temos que ter essa união. E se caso houver alguma irregularidade junto ao poder executivo, os vereadores, eles devem se unir e, de uma certa maneira, solicitar que essas irregularidades sejam resolvidas. Então essa é a nossa esperança. Eu acredito que nós vamos permanecer unidos, juntos, porque eu acho que agora a gente vai ser realmente um poder legislativo independente, e não como alguns dizem, né, um puxadinho da prefeitura, como já houve vários comentários desse, que a Câmara sempre foi um puxadinho da prefeitura. Eu acredito que essa legislação vai ser um poder independente, ao qual vai poder trabalhar de uma maneira harmônica e cobrar bastante do executivo.
A gente sabe que o trabalho de vereador, há muitos anos que a gente vem acompanhando, nós temos uma Constituição Municipal que falta ainda muita regulamentação, que falta muita coisa, já se mudou o regimento interno algumas vezes, já se mudou o código de postura do município. O que é que se pensa em fazer agora entre vocês aí? O que é que temos em mudança, regimento interno, o código de postura do município? Nós tivemos umas mudanças já no último ano, se não me falha a memória. O que é que passa na cabeça de vocês para essa nova legislatura, principalmente no que tange de novo para o município?
Osvaldo, eu acredito que nesse momento, principalmente início de mandato, a gente tem que cobrar muito do prefeito a questão de um parque industrial. O município precisa de receita. É através desse parque industrial, as empresas vindo se instalar, as empresas se instalarem em nosso município, vão pagar impostos, vão trazer mão de obra, essas pessoas vão adquirir casas na cidade, vão construir, vai aumentar o IPTU, vai aumentar a arrecadação. Eu acredito que com mais dinheiro a cidade pode se expandir melhor. Então, eu acredito, no meu ponto de vista, a gente está cobrando isso do executivo, que saia logo esse parque industrial. Também manter a saúde ideal, a nossa educação, está fiscalizando todas essas áreas para que a gente consiga fazer uma cidade melhor, trazer progresso e desenvolvimento. Né? Essa, eu acho que é o principal objetivo hoje, que a gente possa cobrar isso do prefeito e sua equipe para que possa trazer essa melhoria para a nossa cidade.
Agora, por exemplo, vocês estão chegando agora com vereadores. O que você imagina assim da expectativa diante da Câmara? Apesar de ter um acompanhamento, o Alex, Maurinho, o Tiago, o que você imagina para se fazer? Porque às vezes, eu mexo com o esporte, eu mexo com isso, mexo com aquilo, mas no bojo geral da coisa, o que é que dá para se colocar para a população de vocês, no pensamento de vocês para esse ano, para essa legislatura, né? Porque a gente não pode falar só de um ano. Afinal de contas, são quatro.
Osvaldo, acho que o primeiro momento agora a gente tem que acompanhar a real situação, como nós não estávamos na política, né? A real situação, como que está o município, como está sendo a prestação, tem que trabalhar bastante. Seguir a saúde, seguir o esporte, escutar os bairros, a população dos bairros, para a gente poder correr atrás e regularizar o que for preciso, fazer pedido para regularizar, pelo menos, né? Para tentar dar uma ajuda, atrás de nós deputados, atrás de verba, fazer projeto. Então o trabalho é longo, Agora, você fala assim, ah, já está tudo em mente, como? Tem que ver como funciona o sistema primeiro, para depois você começar a agir, né? Não adianta você já querer ser o salvador da pátria no primeiro mês. Não é, primeiro tem que ter um acompanhamento para depois poder fazer alguma coisa.
Eu acho que nem no primeiro mês, no primeiro ano, né, Alex? Porque primeiro que nos primeiros meses você não tem nem como. Já começa pela lei, o regimento interno, até você decorar tudo aquilo, a lei, também a lei orgânica do município, enfim.
Com certeza, Oswaldo. Para a maioria que foi eleito ali, é tudo novo, né? Você pode pegar o pessoal que foi eleito, teve algumas pessoas ali que a gente tem como surpresa, que nem político o pessoal era. Então o pessoal entrou, está se adaptando, eu inclusive, a gente não temos total conhecimento ainda do regimento interno. Tem algumas coisas que a gente pensa em mudar, o horário das sessões, eu acho que a gente estamos conversando, que a população ela tem que estar mais interagindo com seus políticos, eu acho que a população ela tem que estar mais envolvida na política para ela poder cobrar dos seus políticos. Não adianta nada a população vir cobrar, mas não acompanhar o que está acontecendo. Então a população ela tem que estar presente no dia a dia do político. E o político tem que estar presente no dia a dia da população. E tem outras coisas, que nem quando a gente formos eleger essa mesa, a gente vai tentar mudar para um ano só a presidência. Porque dá mais oportunidade de os outros vereadores também ser presidente, estar participando da mesa também. Então eu acho que a gente começou bem essa nossa Câmara, Oswaldo. A gente começou unido e tem tudo para permanecer unido.
Agora, Maurinho, a gente fala assim de fazer isso, fazer aquilo, mas aí a gente às vezes esbarra em muitas coisas que às vezes não está ao alcance da gente. Como é que vai passar por cima disso?
Então, acho que quando a gente se propõe, Oswaldo, coloca o nome à nossa disposição, é lógico que você tem várias ideias, né? Uhum. Vários projetos em mente daquela vontade de fazer. Agora a gente, estando ali, a gente vai se ver como que é essa realidade realmente, né? Como você vai ver por isso. Mas nas andanças da cidade já, a gente tem bastante reivindicações. A sua proposta, assim, é estar atento e ouvir a comunidade e levar essas reivindicações até o prefeito. Feitas as reivindicações, depois ficar em cima, cobrando, tentando ver aonde existe recurso para isso, né? Eu acho que essa é uma principal, assim, ficar atenta. Isso a gente tem já bastante pontos nessa andança de vem. E acredito que muita gente ainda vem, né, da gente, já vem, né, trazendo outras reivindicações.
Vocês já estão preparados, vocês novos? Pode terminar, conclui o teu pensamento.
Agora, é lógico que daí a gente vai tentar também outros projetos, né? Como o Thiago disse, enviar projetos para outros setores, tentando buscar outras verbas para isso, né? E eu fiquei em algumas comissões ali que eu tenho umas ideias boas para projetos também, né? Eu estou em uma área de educação, esporte, cultura, mas a gente vai procurar ver tudo que é necessidade da população no geral para poder reivindicar. Eu acho que o principal ponto primeiro é fazer reivindicações, depois a gente tentando, né, estudar esse orçamento, assim, o regimento interno, a lei orgânica, a gente já deu uma estudada, mas lógico que a gente vai aos poucos ainda, né, aprendendo realmente, vendo as saídas que tem, quais os caminhos a tomar, né?
Ou preparado para as decepções, porque o mano já sabe como é que é. De repente você faz um parte do requerimento, entrega lá, aí você recebe uma resposta do executivo: olha, enviamos para o departamento competente e está em análise.
E análise como é que você... tempo, né?
E essa análise e vai, e nunca se termina essa análise.
A gente sabe que isso vai acontecer.
É o psicológico.
Lógico, a decepção vai acontecer assim, né? Eu acho que o ânimo, quando a gente entra, é grande. Aí, com o tempo, a gente vai vendo que os caminhos nem sempre estão abertos. Mas eu acho que a nossa persistência, a esperança, e o principal é isso aí: não só fazer esses pedidos, esses projetos, mas a gente tem que ficar atrás, cobrar até que isso saia, né?
Agora, mano, passando de tudo isso, a gente já vê que há aquela uma expectativa grande, que quando a gente entra, a gente quer. Você já passou por uma administração, você já sentiu esse sabor de, olha, enviamos o departamento competente, e obviamente que vão ter todos, não tem jeito. Agora, diante de tudo isso, pensamento de mudança, começa pela mudança da presidência da Câmara de um ano. Nós éramos de um ano, voltamos para dois, já éramos para um. Né? A unanimidade nesse momento, você acredita que vai a que acontece? Ou de repente as divergências já podem acontecer já logo nesse início, assim, em termos de querer ter uma unanimidade, como a gente começou nessa entrevista?
É assim, Oswaldo, a minha linha de raciocínio, né, ela tem uma vertente um pouco diferente da cultura política. Eu acho que uma oposição, uma racha entre vereadores, ela só pode acontecer diante de uma atitude do executivo em que os vereadores não concordam com aquela atitude, né, com aquela atividade exercida. Então, a gente vai depender muito da vinda, né, dos projetos do executivo, das intenções do governo, né, municipal executivo, para que daí sim a gente consiga ver o que cada vereador vai pensar, né, daquela atividade.
Eu digo no sentido, por exemplo, da mudança da presidência da Câmara, da mudança do horário de sessão, porque já foi tentado um monte de vezes isso aí e até hoje não se conseguiu chegar a um denominador comum.
Eu acho que agora, Oswaldo, a gente não tem, por exemplo, o dedinho do executivo dentro da Câmara. Então, eu acredito que essa união vai fortalecer. Esses horários, né, das sessões, agora a Câmara ela transmite ao vivo pelo YouTube, né, as sessões. Porém, já conversei com alguns vereadores, mesmo assim, eles acham melhor alterar o horário da sessão também, principalmente no que diz respeito, né, às 17 horas, é horário ainda comercial, então as pessoas ainda estão trabalhando. E eles querem, por exemplo, deixar para de noite, para que a pessoa possa ir em casa, tomar um café, tomar um banho, jantar e poder assistir a sessão. Porém, a sessão agora é transmitida via YouTube. Não sei se vai haver tanta necessidade. Mas, Oswaldo, a principal função, né, do vereador é a fiscalização. Então, eu como presidente vou tentar munir e dar bagagem para que os vereadores consigam fazer um excelente trabalho de fiscalização e tentando fazer o possível para que o executivo não consiga efetuar irregularidades, né? E assim a gente consiga fazer aí uma administração correta dentro das normas regimentais.
Veja bem, o artigo 23 do regimento interno determina muitas coisas ao presidente. O que é que dá para se tirar dele assim e falar, gente, o plenário é soberano ou é o presidente soberano?
É assim, né, Oswaldo? É claro que a gente tem a nossa hierarquia como presidente, mas eu pode ter certeza que eu vou sempre consultar os vereadores para que a gente possa tomar as decisões em conjunto, né? Uma das coisas que eu posso já adiantar é que o vereador hoje na Câmara, ele não tem nenhum computador. Hoje a Câmara Municipal, ela não tem nenhum veículo para que os funcionários possam ir até o fórum, ir até o correio, entregar notificações aos vereadores. Então são coisas que a gente precisa melhorar na nossa Câmara.
E é coisa que a gente já vê há tantas, há várias legislaturas que começam na Câmara falando disso. Porque de repente a gente vai falar, e aí, como é que vai se conseguir essa verba, essa situação? Já tem em mente como fazer isso ou não?
Uma das situações, Oswaldo, que eu acabei de falar. Antigamente, essa cultura política em nossa cidade, o prefeito, o chefe do executivo, ele sempre ficava de olho no retorno da verba da Câmara para a prefeitura. Então, sempre existia uma pressão em cima do presidente da Câmara para que ele não gastasse o dinheiro da Câmara, porque ao final do ano esse dinheiro voltaria à prefeitura. Mas em conversa aí com o Jaelson é uma pessoa bem consciente, e ele me disse, ele foi vereador, né? E ele me disse que são poderes independentes, o orçamento da Câmara é da Câmara, e ali os vereadores farão aquilo que acharem melhor, né? E se a gente precisar dessas melhorias, né, capacitar os vereadores, o Jaelson mesmo já disse que essa é uma intenção dos vereadores, é uma intenção independente do poder legislativo. Então isso vai trazer uma facilidade para a gente estar podendo melhorar aí a Câmara Municipal.
Agora, no sentido de vocês que estão pela primeira vez no mandato, o que é que vocês imaginam aí, nisso tudo que o presidente falou, de tudo isso que ele colocou aí?
Né? Isso tudo que ele colocou foi bem conversado até na nossa união, sabe? Uhum. Já foi tudo pré-estabelecido, já foi tudo pré-combinado. Não é pré-combinado, né? Em comum acordo. Por incrível que pareça, os nossos pensamentos aqui, pelo menos desse pessoal dos novos que entraram, nós estamos falando a mesma língua. Por isso que é difícil não ter uma união ali dentro. Nós estamos juntos, nós estamos com um pensamento bem positivo, a gente quer o melhor para Bandeirantes, com certeza. Ah, e se for lá mandar um requerimento e ver que mandou para o setor responsável, está aguardando. Vamos acompanhar, vamos ver o que precisa mexer. Muitas vezes não dá para fazer como que eu quero, mas qual que é o melhor jeito que dá para melhorar. Muitas vezes não é que envolve dinheiro, muitas vezes uma pequena organização se consegue fazer.
E então, às vezes até uma vontade política também.
Uma vontade,
né,
política, nós estamos ali todos unidos, vamos discutir entre todos qual que é a melhor posição. Não é que é a minha melhor posição, Ah, não, aqui tem que pôr uma lombada em tal lugar. Não, não é uma lombada. Será que é a melhor posição uma lombada? Vamos discutir entre todos para poder resolver o problema, não ficar esse ping-pong de um lado para o outro. Então, é, a nossa ideia é tentar fazer um trabalho diferente.
Alex.
Então, como o Mano mesmo disse, eu acho que a gente temos que dar qualidade de serviço para os funcionários públicos. Eu acho que a Câmara ela merece ter um veículo. O pessoal lá, quando precisa fazer alguma coisa, eles têm que catar o veículo próprio deles e fazer. Eu acho que uma Câmara que não tem um veículo para o funcionário, de repente, deslocar até o fórum, tem que ir para Curitiba fazer uma viagem, fazer um curso, não tem um veículo. Eu acho que, por mais que os presidentes passados sabem que isso tem um desgaste perante a população, porque vai achar que está gastando um dinheiro, mas isso aí não é um dinheiro gasto, é um investimento. Porque o funcionário ele tem que ser respeitado. Não só o funcionário da Câmara, mas o funcionário da Prefeitura também. Então eu acho que essa Câmara nossa vai ter um olhar voltado também para o funcionário público. Eu acho que o Gelson vai ter que respeitar o funcionário. Eu acho que o Mano, como presidente, também ele vai ter que respeitar os funcionários ali dentro, dando condição. Como ele falou, um vereador ele não tem um computador para ele, e ele precisa, é trabalho. Então, se a gente está falando de uma política nova, a gente tem que ter condição de trabalhar também, né, Oswaldo?
Morinho.
Então, você disse em relação ao presidente, né? Mas a gente já, na formação da mesa, a gente conversou muito sobre isso, né? Apesar das funções de cada um e que as decisões seriam os quatro. Então, todos os projetos que vêm, essa foi a nossa conversa já inicial para uma chapa. Seria uma decisão dos quatro, da pauta, tudo. Então, seria uma decisão conjunta, onde os quatro exerceriam junto a função com o presidente. E é nisso que a gente acredita. A gente formou essa chapa pensando nisso. Um trabalho conjunto. Até para unir forças, né? Quando tiver um projeto de indicação de um, outros vão junto, a visita ao eleitor, se é meu, do outro, aquele setor, a gente pode fazer reuniões, a gente combinou de fazer reuniões juntos, para poder unir forças e fazer mudar essa vontade política e poder conseguir alguma coisa.
O regimento interno da Câmara, Mano, ele é de 2013. É lógico, está defasado, porque já mudou muita coisa, estamos com a transmissão de internet, apesar que a transmissão ela existe, mas é do mesmo jeito que o povo não vai lá, também não assiste na internet. A gente já acompanhando os números. É muito pouco acesso, é irrisório. Às vezes tem mais gente lá sentada na câmera do que vendo na internet. Mas é de agora. Não adianta você querer fugir disso. Como é que faz? Esse regimento interno. Pensa em mudar alguma coisa, mesmo porque para alterar. Né, para sair de 2 anos para 1 ano, também tem que alterar também o regimento.
Sim, Oswaldo, já existe até uma comissão, inclusive no mandato anterior, se eu não me engano, a presidente era a Mônica Moscado, onde já ali está previsto várias alterações no regimento interno, e a própria Mônica, ela já conversou comigo, e ela vai passar toda essa instrução, né, todos os relatórios das alterações, para que a gente consiga colocar esse ano em pauta. Está reformulando bem o nosso regimento interno. E agora, como é uma nova legislação, vai ter que passar aos novos vereadores o que está mudando no regimento interno para que a gente possa ter mais atualização na Casa de Leis.
Agora, e as comissões? Foram votadas ontem? Como é que ficaram as comissões?
As comissões foram votadas na data de ontem, né? Uma sessão extraordinária. E começando aqui, primeiramente explicando para a população que as comissões são formadas por 3 membros, para que quando o projeto de lei chegue na Câmara, essa comissão analise, faça uma análise prévia desse projeto de lei, emita os seus pareceres, se contrário ou se favorável, e aí sim vai para o plenário para que os vereadores possam votar. Então, a Comissão Permanente de Justiça e Redação ficou como presidente o Dr. Castro, secretário a Sônia Zamboni e membro o Mauro Fabiano. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, o Luiz Gustavo, né, o Gustavo Duté, como presidente, como secretário, o Lei das Três Águas, e como membro, o Alex Borba. A Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, como presidente, a Flávia, secretário, o Magno, e membro, a Sônia. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, como presidente, o Carlão Demício, como secretário, Mauro Fabian e membro, Alex Borba. A Comissão Permanente de Agricultura, Indústria, Comércio e Pecuária, como presidente, Lei das Três Águas, secretário, Dr. Eduardo e membro, o Magno. A Comissão Permanente de Meio Ambiente, Urbanismo e Tecnologia, como presidente, Dr. Eduardo, secretário, Carlão Demício e membro, Gustavo Duté. A Comissão Permanente de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, como presidente, o Mauro, secretário, Alex Borba, e membro, Flávia. E agora, a última comissão, a Comissão Permanente de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa da Mulher, como presidente, Flávia, secretário, Dr. Castro, e membro, Gustavo Duté. Essa composição das comissões, acredito que foi bem tranquila, onde o consenso ajudou muito, né, os vereadores. Aqueles vereadores que possuíam mais técnicas, né, nas áreas, a gente entrou em um acordo em que eles pudessem participar, de qual comissão eles teriam mais conhecimento, e também a proporcionalidade partidária, né? E graças a Deus deu tudo certo, não teve nenhuma briga, não teve nenhuma discussão, e conseguimos fechar as comissões municipais aí da Câmara Municipal numa boa.
Bom, Tiago, a gente sabe que a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, o primeiro secretário é o prefeito da casa. Falou que trocou carro, computador, como é que fica para você isso aí?
Não, eu concordo.
Assim, primeiro secretário.
Não, eu concordo em aquisição do carro, dos computadores, tudo que for para melhoria. Pessoal, com certeza a população não concorda. Tá, mas você concorda. Um exemplo, vou dar um pequeno exemplo aqui. Você tem seu carro particular que você comprou. Você tem que ficar usando, não ser remunerado por um centavo por isso. Gastou gasolina, seu pneu, seu desgaste do carro, para fazer um favor para onde você trabalha. Não tem o porquê disso. Então, às vezes, as pessoas criticam sem saber a real necessidade. Então, com certeza, ninguém vai jogar dinheiro fora. Tudo vai ser explicado o porquê. E tem serviço para fazer? Tem bastante serviço para ser feito. Esse carro não vai servir para mim pegar a Dona Maria lá e levá-la no pronto-socorro, porque ela está precisando ser consultada. É para usar o uso interno a serviço. Muitas vezes a gente pode até entrar num acordo, pôr um rastreador nele, pôr um controle de bordo. Não vai ser nada, não, o carro está solto aí, para farra. Vamos para bagunça com o carro. Não é assim.
É porque, na verdade, o executivo tem os seus veículos, tem aquela coisa, tudo legislativo que tinha que ter também. Ah, mas olha, o vereador, nas cidades grandes tem cada um seu gabinete. Aqui não se tem condição disso, que é pelo tamanho da cidade.
Sim.
Mas seria o ideal também para cada um ter o seu gabinete, não é verdade? É que hoje os custos para isso é muito alto, né, mano?
Sim, Osvaldo, é por isso que a gente tem que fazer uma cotação, aliás, várias cotações, melhor preço, né? De uma maneira em que a Câmara possa economizar o máximo possível, porque o dinheiro é do povo, tudo que está ali é do povo. Cadeiras, mesas, computadores, impressoras, até uma caneta para a gente assinar os projetos de lei, tudo aquilo é do povo e a gente tem que cuidar com o maior carinho possível, né? Mas eu acho assim, Osvaldo, a gente quer fazer com que o poder legislativo seja independente em todas as maneiras, em todos os aspectos, conforme diz os anseios da Constituição Federal. E dentre essas situações, eu acredito que a gente vai conseguir, né? Como eu já disse, a nossa cidade, ela vinha de um costume em que a Câmara parecia ser um puxadinho da Prefeitura. A gente quer acabar com essa cultura, a gente quer ser realmente um poder independente. Inclusive, hoje a gente fica atrás da Prefeitura, queira ou não, é um cantinho ali atrás da Prefeitura. Eu acho que o poder legislativo tem que ter um prédio próprio, em um lugar separado, como a Prefeitura tem, como o Fórum tem, né? E o Brasil hoje ele é governado por três poderes, que é o Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. O Executivo tem terreno próprio, o Judiciário tem terreno próprio e o Legislativo. Então é isso que a gente quer, essa independência, fazer com que o Legislativo se torne realmente um poder independente, um poder de fiscalização. Eu acredito que isso vai ser de grande relevância para a nossa cidade.
Bom, é lógico que a gente poderia falar as coisas que tem na Câmara, que não tem aquela coisa toda, qual é a perspectiva, mas tudo é de priori, né? Não tem como você falar, olha, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, porque é tudo expectativa mesmo, porque não se sabe se vai sobrar, se é que vai sobrar dinheiro para isso, tem tudo isso. Então, não adianta a gente querer também fazer com que as coisas aconteçam num ano, que era para aquilo que ia acontecer ao longo de muitos anos, né?
O orçamento, normalmente, da Câmara Municipal, fica em 2 milhões ao ano. 1 milhão é o gasto durante o ano e, normalmente, 1 milhão se devolve ao Executivo. Então, se caso sobrar, né, esse 1 milhão de reais, certamente dá para fazer bastante coisa. Mas a gente tem que pensar também na questão do coronavírus. Ainda a gente vive uma época de calamidade, tem toda essa situação. Mas, se caso o orçamento for compatível, certamente a gente vai sentar e vai estudar todas as possibilidades para que a gente possa, sim, tornar a Câmara mais técnica, uma Câmara mais evolutiva, né?
Agora, falar em evolutiva, a gente tem, é lógico, a Câmara de Vereadores, ela tem o seu departamento jurídico, aquela coisa toda, uma assessoria jurídica que é fundamental dentro de uma Câmara de Vereadores. Como é que é essa assessoria jurídica? Lógico que ela é concurso público, mas há uma intenção de se buscar também fora dali alguns pareceres, principalmente porque hoje um ponto, uma vírgula muda tudo, né?
Exatamente.
Dentro de uma lei.
Hoje a gente tem um procurador da Câmara Municipal, que é o doutor Renan, um profissional bem competente, onde que várias situações da Câmara, várias situações tanto de dentro como de fora da Câmara, a gente sempre pede os pareceres jurídicos, né, dele. A mesa também, né, terá que nomear um advogado, onde que a gente ainda está em fase de análise final, né, está quase botando um ponto nisso. E assim, né, Osvaldo, quase tudo que acontece, a hora que o bicho pega ali, a gente tem que se basear na lei, a gente tem que pedir essa assessoria ao doutor Renan, que é o procurador da casa, e ele é o nosso procurador, nós somos um poder legislativo e a gente confia nele.
Tá, e é lógico também buscar a assessoria também, né, porque às vezes como diz o ditado, às vezes um só não enxerga uma letra, um ponto, né, mas como você disse, tem também da presidência, da mesa, que tem também essa opção, né? Mais alguma coisa que a gente gostaria de falar aí entre vocês, para colocar para a nossa população, sobre essa nova geração na Câmara de Vereadores, essa nova administração, o que é que pode ser dito?
Serginho, que eu estou sempre reparando, Oswaldo, nós estamos reparando entre nós.
Estou emagrecendo mesmo, gente.
Sim, senão... Estou comendo um pouquinho demais só. Nós estamos observando é sempre dar satisfação para a população da reunião do dia. Para a população, nós estamos fazendo isso já, tá? Toda a reunião explicando o porquê. Muitas vezes não tem nem explicação, a população não entende o porquê que está acontecendo aquilo ali, aquela discussão, ou porquê que serve cada coisa. Então, eu acredito que nós vamos fazer um bom trabalho aí a população vai gostar, com certeza.
Alex.
Então, Oswaldo, como o Thiago falou, eu acho que a população ela tem que cobrar dos seus representantes, tem que cobrar mais do que vinha cobrando, porque ninguém é obrigado a ser político, a colocar o nome à disposição. A partir do momento que ele coloca o nome à disposição e é eleito, ele tem que estar disposto a escutar a população. Então, eu acho que todo cidadão de bem, ele tem o direito de estar cobrando o seu representante, cobrando as melhorias para a cidade, sabendo o que está sendo feito. Então eu peço que a população, ela cobre em quem ela votou, não adianta ir lá votar e depois esquecer. Eu acho que tem que estar cobrando no dia a dia o que o vereador, o que o prefeito tem feito pela nossa cidade.
Norinho.
Peraí, agradeceria a todos e também dizer que nós estamos lá à disposição da população, né? Para ouvir, para tirar dúvidas, né? Às vezes a pessoa comenta uma coisa ou outra sem ter conhecimento do que é, né? Então, se tiver alguma dúvida, ouvir alguma coisa, nos procure, né? Nós estamos aí para ouvir, para esclarecer e também para atender os pedidos. Lógico que dentro da possibilidade, sabe, nem tudo a gente consegue, mas nós estamos para trabalhar. E é isso que a gente promete, um trabalho sério, honesto e justo, né? Vamos lutar aí juntos, né, para que as coisas realmente aconteçam, Oswaldo.
Bom, mano, para a gente finalizar, há uma expectativa grande e uma cobrança maior ainda em cima de vocês, né? Mesmo porque a cobrança é inerente. Hoje, com essa rede social, a cobrança se tornou muito pior ainda. E é lógico, o vereador, a gente sempre fala, o vereador não foi eleito para fazer assistência social, senão ele ia ser assistente social. Mas a gente sabe que isso acaba acontecendo. E às vezes você não atende um, não atende outro, e o cara vai lá e bordeia. E hoje em dia está muito mais fácil para isso. Como se lidar com isso e como lidar-se com a cobrança, porque agora, com certeza, devido à expectativa da população, será maior.
É isso aí, Osvaldo. Nós respeitamos aí a opinião do povo. O povo quis isso, então a gente seguiu essa ideia da população, né, a vontade do povo. E em relação a esses fatos, a esse assistencialismo, né, isso realmente existe muito em relação aos vereadores, é cobrar para que o executivo consiga suprir todas essas necessidades. Uma grande necessidade, por exemplo, muitas pessoas correm, né, vão atrás dos vereadores solicitando uma ajuda, mas por quê? Porque eles não têm recurso. Então é cobrar esses recursos do executivo, começando, por exemplo, pelo emprego, né? Como eu havia dito aqui no início da nossa entrevista, precisamos muito desse parque industrial, porque assim vai gerar muito emprego. A pessoa trabalhando, ela vai ter uma renda e vai conseguir, assim, suprir as suas necessidades maiores. Mas assim, Oswaldo, Essa renovação, ela, eu creio que os vereadores não vão medir esforços, né, para trabalharem, para cobrarem. E também, além de trabalhar como fiscal do município, o vereador também pode recorrer às esferas estaduais, às esferas federais, para que possam também trazer recursos, né, junto aos deputados federais e aos deputados estaduais, além de conversar também com secretários, né, do Estado, secretários da Federação, para que eles também possam nos auxiliar aqui, trazendo recursos para o nosso município. Então, acredito que os vereadores estão com vontade. Graças a Deus, a gente conseguiu ter uma união. Essa Câmara começa unida e, se Deus quiser, ela vai terminar unida. Eu vou tentar sempre atender a todos os vereadores, podem contar comigo sempre, e a gente vai tentar sempre tomar as decisões juntos. E vamos correr atrás de verba, vamos correr atrás de recurso, vamos fazer desenvolvimento e progresso em nossa cidade e fazer com que realmente a nossa cidade consiga suprir as principais necessidades, né? Que é a saúde, que é o emprego, que é a educação, fazer uma administração com muita melhoria para a nossa querida e amada população.
Acho que outro setor aí que a gente tem que cobrar muito de verdade é a saúde, né? Porque grande parte desse essencialismo que o povo procura é em termos de saúde, né? Então, a gente cobrar aí que os postos de saúde, o posto central das vidas, se estiver funcionando bem, entendendo bem a população, já diminui também uma parte dessa procura aí de essencialismo na saúde. Né?
Tá certo. Muito obrigado pela presença dessa nova mesa diretiva da Câmara aqui dentro do Jornal Operação Cidade.